A história oculta do versículo 40, número 26. Ezequiel número 7.
A linha profética que estou identificando como a roda de Josias começa com a rebelião do antigo Israel, quando rejeitaram Deus como seu rei em 1097 a.C. Os três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, são identificados como tendo reinado por 40 anos, de 1097 a.C. até 977 a.C. Com a morte de Salomão, a rebelião de Jeroboão e das 10 tribos do norte encerra a linha dos três primeiros reis e dá início a uma linha de reis tanto no reino do norte como no reino do sul. Os primeiros três reis são um símbolo de muitas verdades, mas uma das rodas da verdade às quais estão ligados são os últimos três reis de Judá, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, que por sua vez representam Ciro, Dario e Artaxerxes. Ciro, Dario e Artaxerxes, por sua vez, representam seus três decretos, que se estendem de 516 a.C. a 457 a.C., os quais, por sua vez, representam os três anjos de Apocalipse 14, que chegam em 1798, 19 de abril de 1844 e 22 de outubro de 1844, respectivamente. A história da chegada dos três anjos de Apocalipse 14 repete-se até a última letra no tempo do selamento dos 144.000, identificando assim que a linha profética que começa com a unção de Saul como rei alcança sua conclusão quando a Igreja Triunfante é ungida na lei dominical prestes a vir. A linha inclui a roda do rei Josias, que retrocede até a rebelião de Jeroboão em Betel e Dan em 977 a.C.
22.
Jeroboão possui o simbolismo de 22, pois reinou durante 22 anos, vinculando assim o seu testemunho à história representada por 22, que é um símbolo da combinação da divindade com a humanidade, conforme ilustrado pela visão de Marar de Daniel no 22º dia e pelo número 220, do qual o número 22 é o dízimo.
E os dias em que Jeroboão reinou foram 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadabe, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 14, 20.
A expiação, representando a combinação da divindade e da humanidade, é a obra de Cristo que começou em 22 de outubro, ou no décimo mês gregoriano. 10 vezes 22 é igual a 220. Jeroboão levantou altares falsificados tanto em Betel como em Dan, e é, portanto, um símbolo da adoração falsificada do domingo em conexão com a combinação de igreja, Betel, significando igreja, e estado, Dan, significando juízo.
Então Jeroboão edificou Siquém, nos montes de Efraim, e habitou nela, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para oferecer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E eles me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse: já sobeis demais a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro colocou em Dan. E isto se tornou em pecado, porque o povo ia adorar diante de um até Dan. E fez uma casa de altos e constituiu sacerdotes dentre o mais baixo do povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no oitavo mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que havia em Judá, e sacrificou sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos altos que havia feito. Assim, no 15º dia do oitavo mês, isto é, no mês que imaginara do seu próprio coração, ofereceu sobre o altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa aos filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar e queimou incenso. 1 Reis 12, 25-33.
Na história fundacional das 10 tribos do norte, houve uma rebelião que havia sido tipificada pela rejeição, por parte de Israel, de Deus como rei, e também pela rebelião de Arão e pelo bezerro de ouro. A rebelião de Arão deu-se na história fundacional do antigo Israel, e a de Jeroboão, na história fundacional das 10 tribos do norte. Linha sobre linha. Arão, como sumo sacerdote, representa a igreja, e Jeroboão, como rei, representa o Estado. Essas duas rebeliões fundacionais constituem uma linha que inclui a rebelião fundacional do povo de Israel ao desejar um rei humano.
490.
Há três períodos de 490 anos na história sagrada representada no livro de Ezequiel, e um estava associado aos reis, outro ao santuário e outro ao exército. Esses três períodos correspondem à rebelião de Arão, o santuário, Saul, o exército, e Jeroboão, o rei. Dos três símbolos de profeta, sacerdote e rei, é o rei Saul quem é identificado como profetizando, e Arão era o sacerdote, e Jeroboão era o rei.
E aconteceu que, quando todos os que o conheciam dantes viram que eis que ele profetizava entre os profetas, então o povo dizia uns aos outros: que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o pai deles? Por isso se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? 1 Samuel 10:11, 12.
A igreja triunfante consiste em um profeta de 30 anos, um sacerdote de 30 anos e um rei de 30 anos, representados por Ezequiel, que começou no 30º ano, por José, que iniciou seu serviço aos 30 anos, e pelo rei Davi, que começou a reinar aos 30 anos. A igreja triunfante é representada nos últimos 8 capítulos do livro de Ezequiel, como o templo que enche a terra, e a igreja triunfante é Filadélfia, que é a 8ª igreja que procede das 7. A linha profética de Josias, que começou em 977 a.C., termina na lei dominical prestes a vir. A purificação e selagem dos 144 mil, que começou em 31 de dezembro de 2023, teve início quando Miguel desceu para ressuscitar as duas testemunhas de Apocalipse 11. O ano de 2023 chegou 22 anos após 11 de setembro de 2001, assim como os Alien and Sedition Acts de 1798 chegam 22 anos após a Declaração de Independência em 1776. O reinado de 22 anos de Jeroboão começou em 977 a.C., quando a profecia de Josias foi apresentada. Naquele tempo, o profeta desobediente de 1 Reis, capítulo 13, confrontou a apostasia de Jeroboão, assim como Moisés confrontou a apostasia de Arão, e Samuel confrontou a hoste que desejava um rei. Esses confrontos contra apostasias fundamentais, representados pela mensagem do profeta desobediente, de Moisés e de Samuel, representam o alto clamor do terceiro anjo na lei dominical. É a mensagem de advertência proclamada pelo estandarte, a qual é representada na história de Jeroboão como a predição de Josias acompanhada de um sinal.
E eis que um homem de Deus veio de Judá, pela palavra do Senhor, a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar pela palavra do Senhor, e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e sobre ti ele sacrificará os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu no mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. E sucedeu que, ouvindo o rei Jeroboão as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar em Betel, estendeu a mão desde o altar, dizendo: prendei-o! E a mão que estendera contra ele secou-se, de sorte que não a pôde recolher a si. Também o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus dera pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão me seja restituída. E o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e refaze-te, e eu te darei uma recompensa. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não entraria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou a palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo mesmo caminho por onde vieste. Assim, foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. 1 Reis 13, 1 a 10.
A recusa do profeta em comer com Jeroboão, apesar da oferta de metade da tua casa, corresponde à promessa de Herodes a Salomé de metade do seu reino.
E, chegando um dia oportuno, em que Herodes, no dia do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus grandes, aos tribunos e aos principais da Galiléia. E entrando a filha da referida Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse o rei à donzela, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe, que pedirei? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. Marcos 6, 21 a 24.
A promessa de Herodes de metade do seu reino ocorreu no dia do seu aniversário. Herodes é um símbolo de Roma, e os 10 reis de Apocalipse 17 são tipificados pela divisão décupla de Roma em Daniel capítulo 7 e pelos 10 dedos dos pés do capítulo 2. O seu aniversário é assinalado quando o sexto reino é substituído pelo sétimo reino na lei dominical, e, nesse sentido, é o aniversário das Nações Unidas como o sétimo reino da profecia bíblica. Na lei dominical que em breve virá, os 10 reis, representados pelas 10 tribos do norte de Jeroboão, concordam em dar o seu vinho à besta por uma hora em Apocalipse 17.
Porque Deus pôs em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordem, e deem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, 17.
Antes de abordarmos a profecia de Ezequiel no capítulo 4, identificaremos as 13 vezes em que Ezequiel indica diretamente uma data. Esses 13 marcos se dividem, em termos gerais, entre o mundo e o povo de Deus. O mundo, representado pelo Egito, é colocado sobre uma data direta 6 vezes, e Tiro é mencionado uma vez, e nas outras 6 vezes, Jerusalém é o assunto. O livro começa em 592 a.C., que é o 30º ano do 17º ciclo do jubileu, e o versículo 1 do capítulo 40 de Ezequiel identifica 22 de outubro de 573 a.C. como o fim do ciclo. O ciclo do jubileu representa o tempo de selamento dos 144 mil, desde 11 de setembro até a lei dominical prestes a vir, o que, por sua vez, é representado em um fractal dessa mesma história, desde 31 de dezembro de 2023 até a lei dominical prestes a vir. Ambos os períodos foram tipificados por 11 de agosto de 1840 até 22 de outubro de 1844. Em 11 de agosto de 1840, ninguém menos que Jesus Cristo desceu como o anjo poderoso de Apocalipse 10, que trouxe um livrinho que o povo de Deus devia tomar e comer. O mesmo anjo desceu novamente em 11 de 9, para assinalar o início do tempo de selamento. O mesmo anjo desceu em 31 de dezembro de 2023 para ressuscitar as duas testemunhas que haviam sido mortas na praça daquela grande cidade de Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Essa descida assinalou o período final do tempo de selamento. Dentro do período fractal de 31 de dezembro de 2023 até a lei dominical, Ezequiel, o sacerdote, recebe uma visão do templo no céu. Nesse tempo, ele é emudecido e só fala quando Deus lhe ordena fazê-lo. Sua condição dura até a lei dominical que está prestes a vir, representada pela destruição de Jerusalém. Assim como João, Ezequiel é ordenado a tomar o livro que estava na mão do anjo que descia, em Apocalipse 10, e também instruído a comer o livro de lamentação, pranto e ais.
Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como aquela casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E, quando olhei, eis que uma mão se me enviava, e eis que nela estava um rolo de livro, e ele o estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, pranto e ais. Ezequiel 2, 8 a 10.
A mensagem é representada como uma mensagem tríplice, tipificando assim a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. É, portanto, a mensagem seladora do terceiro anjo que sela aqueles que estão dentro de Jerusalém e que lamentam e pranteiam o pecado da igreja e da terra, conforme representado no capítulo 9 de Ezequiel e no capítulo 7 de Apocalipse.
E a glória do Deus de Israel se elevou do querubim sobre o qual estava para o limiar da casa. e chamou ao homem vestido de linho, que tinha à cintura o estojo de escrevente, e o Senhor lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe um sinal nas testas dos homens que suspiram e clamam por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. Ezequiel 9:3-4.
Aqueles que recebem o selo estão lamentando os pecados da igreja e os pecados da terra, e o testemunho de Ezequiel está entretecido na história de Jerusalém e do Egito, símbolos da igreja e do mundo.
O fermento da piedade não perdeu inteiramente o seu poder. No tempo em que o perigo e a depressão da igreja forem maiores, o pequeno grupo que está permanecendo na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações que se cometem na terra. Mas, de modo mais especial, as suas orações se elevarão em favor da igreja, porque os seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que clamam por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiravam e clamavam haviam estado apresentando as palavras de vida, haviam repreendido, aconselhado e suplicado. Alguns que vinham desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração perante Ele. Mas a glória do Senhor havia se retirado de Israel. Embora muitos ainda continuassem com as formas da religião, faltavam-lhes o seu poder e a sua presença. Testemunhos, volume 5, 209-210.
No contexto do livro de Lamentações, o pranto e o ai tipificam os três anjos de Apocalipse 14. As lamentações e o pranto são o primeiro e o segundo anjos, e o terceiro é a mensagem de ai, símbolo do vento oriental que é retido pelos quatro anjos restritores de Apocalipse 7.
Egito.
No livro de Ezequiel, há 13 datas mencionadas. A primeira do conjunto de datas relativas ao Egito é Ezequiel 29:1, e ela correspondia a 587 a.C.
No décimo ano, no décimo mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, volta o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio dos seus rios, o qual disse: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Ezequiel 29, 1-3.
587 a.C. é o ano do cerco, que começou um ano e meio antes da destruição de Jerusalém. Naquele tempo, Ezequiel proclama que Deus derrubaria o Egito, e que a derrubada demonstraria ao povo de Deus a sua insensatez por confiar no dragão do Egito. Ao final do capítulo, faz-se uma declaração de que o Egito seria entregue à Babilônia, identificando assim quando os 10 reis dão o seu sétimo reino da profecia bíblica à Babilônia moderna, o oitavo reino que procede dos 7. Essa profecia cumpriu-se 17 anos mais tarde, em 571 a.C., como exposto no final do capítulo. O capítulo 29, portanto, contém a primeira e a última referência de datação associada ao Egito.
E sucedeu no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez o seu exército prestar grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se fez calva e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, nem ele nem o seu exército tiveram paga de Tiro pelo serviço que haviam prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e tomará a sua presa, e isso será a paga do seu exército. Dei-lhe a terra do Egito por seu trabalho com que serviu contra ela, porque trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel e te darei abertura de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 29:17-21.
O 20º ano, no primeiro mês, no primeiro dia, do versículo 17, representa a última data das 13 datas em Ezequiel, e é a única data que ocorre depois de 22 de outubro de 573 a.C. Representa o momento em que o rei do norte, em Daniel 11, versículos 42 e 43, ressegue o Egito, bem como o ponto em que os 10 reis entregam o seu sétimo reino ao oitavo reino, que procede dos sete. Cumpre-se quando o chifre da casa de Israel brota. Em Isaías, Israel brota no dia do vento oriental.
Ele fará que os de Jacó lancem raízes. Israel florescerá e brotará, e encherá a face do mundo de fruto. Isaías 27, verso 8.
Quando Ezequiel 29, 17 se cumprir, e o dragão do Egito for entregue à besta papal na lei dominical que em breve virá, a chuva seródia será derramada sem medida sobre Israel. Essa chuva começou em 11 de setembro como uma aspersão, conforme tipificado por Cristo ao soprar sobre seus discípulos depois de haver descido à terra após ter ascendido a seu Pai, depois de sua ressurreição.
O ato de Cristo em soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo e em comunicar-lhes a sua paz foi como algumas gotas antes da abundante chuva a ser dada no dia de Pentecostes. Spirit of Prophecy, volume 3, 243.
A predição de Ezequiel acerca da queda do Egito foi proclamada em 587 a.C., o ano do cerco, e, 17 anos depois, a predição se cumpriu. Cumpre-se no período representado pelo número 17, representando assim a história oculta do versículo 40 de Daniel 11. Deve cumprir-se durante o tempo do selamento dos 144 mil, retratado no capítulo 9 de Ezequiel. No tempo do selamento, a chuva serôdia é derramada, primeiro como uma aspersão em 11 de setembro e depois como um pleno derramamento na lei dominical. Cumpre-se, segundo Isaías, no dia do vento oriental. E o Islã é o vento oriental, e o Islã é o terceiro ai. A mensagem que Ezequiel devia comer era uma mensagem tríplice, da qual a terceira parte era a mensagem de ai.
As 13 mensagens datadas de Ezequiel foram apresentadas em conexão com Jerusalém, o Egito e Tiro. Todas tratavam da rebelião, conforme representada pelo número 13. Continuaremos a considerar a datação de Ezequiel no próximo artigo.